Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O limite do Evangelho ilimitado. Capítulo 3. A disposição do destinatário do Evangelho precede o efetivo recebimento do Evangelho. Pessoas podem estudar sobre o Evangelho, pessoas podem conversar sobre o Evangelho e pessoas podem ouvir anos e anos sobre o Evangelho de Deus, mas ainda assim não o receberem de fato. Outras pessoas podem ter a oportunidade contínua de acessar o anúncio do Evangelho, ter a oportunidade de receber as informações de como ter acesso a ele, mas ainda assim não darem a ele a devida importância. Um indivíduo pode ser cercado da mais abundante oferta da graça de Deus e ainda assim não se atentar para ela. Diante disso, em muitas situações em que é efetuada a análise de uma oferta, também é efetuada a análise de alguns aspectos do ofertante e os aspectos da oferta em si, mas, muitas vezes, a análise dos aspectos relativos ao destinatário da oferta fica em segundo plano. E no que se refere ao Evangelho de Deus, isso também pode ocorrer. Muitas vezes as pessoas querem atribuir a Deus e aos anunciadores do Evangelho de Deus o fato de elas não terem um conhecimento maior dos detalhes da oferta de Deus. Porém, conforme já mencionado, fazer um grande esforço de anúncio do Evangelho não trará, por si só, benefício ao destinatário desta oferta de Deus se o destinatário persistir em não abrir o seu entendimento e o seu coração para compreender e receber o Evangelho a ele oferecido. A presente série de estudos sobre o Evangelho de Deus poderá servir de apoio ao leitor, em relação a este Evangelho, se ele tiver ou alcançar a disposição para compreender este Evangelho que Deus lhe oferece e se ele alcançar a disposição de receber a oferta celestial que este mesmo Evangelho lhe almeja conceder. Obviamente, não estamos querendo dizer aqui que o leitor deveria receber o Evangelho de Deus cegamente e sem entender e ponderar sobre a oferta que Deus faz para a sua vida. O que queremos dizer é que enquanto o leitor não se dispuser a compreender o Evangelho de Deus e não se dispuser a aceitar esta oferta de Deus para a sua vida, o leitor estará colocando uma fronteira e uma divisão que o mantém afastado do Evangelho de Deus, mesmo que o conheça intelectualmente e se debruce sobre ele para ter conhecimento informativo. Uma realidade de muitos seres humanos, e talvez mais acentuada nas gerações que tiveram acesso a computadores e informações teóricas em grande escala, é que eles, em demasiadas situações, facilmente se contentam com a informação sobre algo sem necessariamente desejar conhecê-la de verdade ou de fato. Assim, entendemos que convém ressaltar que o Evangelho de Deus, apesar de também ser anunciado de forma informativa, não é o repasse de um conhecimento teórico, mas, como já foi dito, é uma oferta de vida e é uma oferta de um relacionamento vivo com a vida a ser recebida e desenvolvida. O Evangelho de Deus é oferecido para ser crido, confiado e recebido por aquele a quem ele é direcionado. 1 Coríntios 15, 1-2. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. João 1, 12-13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As referências da Bíblia aos benefícios do Evangelho de Deus e os posicionamentos práticos dos destinatários em relação a este Evangelho em geral são expostos em paralelo ou conjuntamente. E enquanto um indivíduo rejeita ativamente ou até passivamente o Evangelho de Deus, ele não se habilita a receber os benefícios deste Evangelho, mesmo que este já esteja amplamente disponível a todas as pessoas. Somado a isso, nos textos que acabamos de ver acima, ainda pode ser observado que o Evangelho é dado para que as pessoas permaneçam nele em perseverança mesmo depois que o receberam, ou seja, ele é também para os cristãos, para aqueles que já o receberam uma vez. A opção pelo Evangelho de Deus não é necessariamente uma opção fácil de ser efetuada e nem é necessariamente uma opção fácil a ser seguida em perseverança, mas é a única opção de nova vida verdadeira para o presente e para a eternidade. João 6, 67-69. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A opção pelo Evangelho de Deus e a opção por uma vida de fidelidade a Deus pode resultar inclusive em dissabores e perseguições, pois quando alguém recebe o Evangelho de Deus, ele o recebe em meio a um mundo que se encontra em oposição à vontade de Deus. 2 Timóteo 2, 8-13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos, se o negamos, ele, por sua vez, nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Assim, quem espera receber o Evangelho de Deus como um tipo de vida onde todas as oposições para viver uma vida de fidelidade a Deus sejam removidas, já no tempo presente, não está com os olhos no verdadeiro Evangelho de Deus, mas em uma proposta distorcida sobre o que de fato é a oferta do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é uma proposta para uma pessoa colocar o alvo de prosperidade material em primeiro lugar e onde todas as ações de uma pessoa resultem em sucessivas prosperidades financeiras e de bens materiais conforme o desejo e a meta daquele que recebeu o Evangelho. Conhecer o Evangelho de Deus também é saber que nos escritos sobre o próprio Evangelho encontram-se textos como o que vemos a seguir. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Evangelho de Deus é o que ele é e como ele é. O Evangelho de Deus não é modificável, ajustável ou amoldável a cada gosto ou desejo do freguês. Em relação ao Evangelho de Deus, o cliente não tem a razão sempre, mas Deus sempre tem a razão e sabe de fato o que é bom para os destinatários da oferta, mesmo quando estes destinatários ainda não saibam o que é bom para as suas vidas. Isaías 55, 6-9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, o Evangelho de Deus é oferecido a todas as pessoas e é dado por meio da graça de Deus, mas isto não significa que as pessoas podem receber as partes que lhes interessam e desprezar as que não lhes interessam, bem como também não significa que as pessoas podem imaginar e criar as suas próprias versões do Evangelho de Deus. Apesar do Evangelho de Deus não ter limites de recursos para o bem das pessoas que o recebem, ele pode vir a ter limites quanto à sua aceitação pelos destinatários também pelo fato de que ele precisa ser aceito em conformidade com aquilo que o Evangelho é e com aquilo que ele oferece. O Evangelho de Deus é constante e imutável do momento da sua concepção e por toda a eternidade, sendo bem provável que a imutabilidade do Evangelho de Deus também seja um dos motivos dele ser tão desprezado, apesar das virtudes imensuráveis da bondade de Deus. A constância e a firmeza do Evangelho de Deus também são aspectos que podem fazer com ele seja tão pouco atrativo para aqueles que buscam os seus próprios interesses e não os interesses da verdadeira justiça, paz e vida. O Evangelho de Deus é suficientemente amplo para salvar as pessoas nas mais diversas situações em que elas se encontram na Terra, bem como para, conjuntamente com a salvação, conceder-lhes a nova vida concedida a partir do reino celestial. O Evangelho de Deus veio para salvar aqueles que se encontram sujeitos às trevas e sob a sombra da morte a fim de lhes conceder um novo viver e andar segundo a vontade de Deus. O Evangelho de Deus, porém, é inflexível quanto ao conteúdo oferecido e como este conteúdo é oferecido às pessoas. Se as pessoas compreendessem que o Evangelho de Deus é imutável e investissem mais na compreensão de como ele é de fato, e qual é a grandeza que já se encontra nele, em vez de tentarem mudá-lo e moldá-lo aos seus interesses, muitas delas passariam a uma aceitação mais acelerada do Evangelho do que fazem atualmente. Assim, a oferta do Evangelho, por mais ampla e maravilhosa que seja, depende do destinatário do Evangelho em ouvir como ele é, ver como ele é, e aceitá-lo como ele é. Quando uma pessoa recebe o Evangelho de Deus como Deus o oferece, ela coopera para que a revelação do Evangelho também cresça e se manifeste mais amplamente na sua vida a cada novo dia. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 2 Coríntios 6, 1-2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Evangelho de Deus pode ser recebido de tal forma que dele venha abundante graça. O Evangelho é oferecido para que uma pessoa receba graça sobre graça. João 1, 16-17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Entretanto, o Evangelho de Deus também pode ser rejeitado pela dureza de coração em recebê-lo. O Evangelho de Deus, por mais que ofereça salvação eterna e benefícios sem fim, encontra um limite de aplicação na disposição do coração daqueles a quem ele é ofertado. Ressaltamos aqui ainda, que a explanação deste capítulo não objetiva acentuar condenação ou acusação a nenhuma pessoa, mesmo se esta já desprezou ou rejeitou o Evangelho de Deus por diversas vezes, mas o objetivo é destacar a importância que cada pessoa tem no relacionamento com o Evangelho, a fim de que cada um ainda possa inclinar o seu coração a este Evangelho em tempo de alcançar a salvação e a abundante graça concedida pelo Senhor por meio desta oferta celestial. Hebreus 3, 12 até 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Convém relembrar também mais uma vez, que a referência à necessidade de participação do destinatário no recebimento da oferta não significa dizer que este a desejou ou buscou. A procura pelo Evangelho de Deus não é algo que procede do ser humano, pois o ser humano se afastou tanto do seu Criador que já não o buscava mais. Romanos 3, 10 até 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Conforme já dissemos várias vezes acima, o Evangelho de Deus é uma oferta, e como tal, ela tem sua origem no ofertante. A iniciativa de ofertá-lo procede de Deus e procede dele independentemente se os destinatários do Evangelho o aceitam ou não. Deus oferece a oferta a todas as pessoas. Porém, a entrega do Evangelho leva em conta a disposição que o destinatário do Evangelho tem em recebê-lo. Romanos 3, 21 até 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A iniciativa da apresentação da oferta do Evangelho de Deus ao mundo é do Senhor, e ele se achega à porta de cada coração humano para apresentá-la. Entretanto, o abrir ou não abrir o coração está nas mãos daqueles a quem o Evangelho é oferecido. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Apesar do Evangelho de Deus ter sido revelado publicamente e abertamente ao mundo quando Deus enviou seu Filho amado ao mundo para prover a redenção das pessoas que nele habitam, o oferecimento da aceitação deste Evangelho ainda continua sendo feito a cada pessoa individualmente e ainda continua aguardando a participação individual em fé de cada destinatário do Evangelho. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no final deste capítulo, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que a maior característica da oferta de Deus em seu Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação no Evangelho de Deus fora da aceitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário para a redenção dos destinatários do Evangelho de Deus. A aceitação ou a não aceitação do Evangelho de Deus é equivalente, respectivamente, à aceitação ou a não aceitação do Senhorio de Cristo. Se alguém estiver disposto e aceitar o senhorio de Cristo em sua vida, ele recebe o Evangelho de Deus. Se alguém não estiver disposto a aceitar o senhorio de Jesus Cristo em sua vida, ele também não está disposto a aceitar o Evangelho de Deus. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2 Timóteo 1, 8 até 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre e, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.